Paulo Martins é jornalista e deputado federal pelo PL do Paraná. Foi autor de projetos como o fim ao imposto sindical, aprovado durante a reforma trabalhista. Em 2014, disputou uma vaga como deputado federal pelo Paraná, fez 63.970 votos, mas não foi eleito, ficou como suplente. Em 2016, assumiu por alguns meses o mandato como deputado federal. Votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Tem se manifestado contra o Estatuto do Desarmamento, o aborto e a legalização das drogas e apoia o combate à corrupção como a Operação Lava Jato. No sentido econômico, entre alguns posicionamentos, o candidato defende a privatização de estatais, redução da carga tributária, a redução do controle estatal sobre a economia e maior liberdade nas relações de trabalho.
Candidato, a partir de agora o relógio começa a contar, 10 minutos. O candidato é do atual partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual a avaliação o senhor faz dos 4 anos de governo do presidente e qual o peso do apoio do presidente Bolsonaro na sua campanha? Bom dia para o senhor.
Bom dia, David. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvinte. É um prazer falar com a Band News. Eu entendo que o governo Bolsonaro, apesar de toda a dificuldade da pandemia e todas as coisas impostas que foram externas, né, ao exercício do governo, o governo conseguiu muitos avanços, especialmente no sentido econômico. Acho que a gente tem avançado na agenda liberalizante. Nós tivemos aí a privatização da Eletrobras, tivemos também avanço na privatização dos Correios. Eu entendo que redução do Estado é vital para o Brasil, para que o Estado possa focar naquilo que ele precisa fazer e que ele não seja refém aí de pressões políticas por conta desses espaços, né? Quanto menos torneiras, menos goteiras. E a gente tem que eliminar, estancar esses vazamentos. O governo tem avançado dentro de uma realidade política. Não é nada fácil você propor esse tipo de coisa no Congresso, com todos os interesses, tanto ideológico como também de outra natureza, e avançar. Então, dentro do tempo possível, tem avançado, né? Também a legislação de liberdade econômica, que o governo conseguiu aprovar, que tem feito muito bem para os pequenos empreendedores, especialmente, que não precisam mais de alvará para negócios de pequenos riscos, tem dinamizado a economia. A gente vê, por exemplo, na criação de CNPJs, né, o número que tem avançado bastante, isso mostra que as pessoas têm condições de empreender e buscar sobreviver com as próprias iniciativas. E o governo tem ajudado nisso. Além, é claro, né, da reforma da Previdência, que já faz um tempinho e esse assunto saiu um pouco, mas que foi vital para a manutenção do Estado, das contas públicas, e inclusive para ter a condição do governo enfrentar a pandemia, que houve uma suspensão praticamente da atividade econômica por conta daquela situação, e o governo teve aí condições de pagar auxílios, tanto para a empresa, tanto o auxílio para as pessoas que ficaram sem trabalhar e precisavam sobreviver. Então tudo isso vem de uma reorganização do Estado, né, e de uma visão de um governo que acredita muito mais no seu povo e também acredita na parceria com o capital privado. Então eu entendo como muito bom esses 4 anos do governo Bolsonaro, muito bons.
Muito bom dia, candidato. O candidato já fez inúmeras críticas públicas à atuação dos ministros do STF, inclusive categorizando a função deles como imprópria. E aí uma das etapas para a indicação de novos ministros é justamente a sabatina feita pelos senadores. A minha pergunta é: qual análise o candidato faz das últimas sabatinas realizadas pelos senadores?
As últimas foram desastrosas. Teve senador do Paraná que nem compareceu. O que pode ser mais importante para um senador do que comparecer e executar um bom trabalho numa sabatina de ministro do Supremo Tribunal Federal? Aquilo não é uma mera audiência. Nós estamos sabatinando uma pessoa, questionando uma pessoa, procurando entender o que pensa uma pessoa que vai ser um dos guardiões da Constituição. A Constituição não é mero pedaço de papel, como alguns juristas gostam de afirmar. Ela está ali, é materialização do nosso pacto social. Então, quando há um conflito no nosso pacto social, vem o Supremo e diz: o caminho é esse, e pacifica. Então, é a coisa mais importante que um senador pode fazer, é sabatinar um ministro. Né? Porque está toda a manutenção do ordenamento embaixo disso, e da ordem social também, eu falei ordenamento jurídico nesse sentido. E, então, acho que não foram satisfatórias, não foram como deveria ser. Vejam as sabatinas dos ministros indicados para a Suprema Corte nos Estados Unidos, como é feito. pessoas pesquisam, vão debater as teses que foram apresentadas, os artigos que foram publicados, tudo aquilo, para entender se aquela pessoa está de acordo com o espírito da Constituição americana. E a gente deveria ser assim também, mas isso não tem acontecido. E eu quero, me proponho a ir ao Senado exatamente para mudar essa postura, levar isso a sério. A gente está vendo, veja, é só abrir as páginas dos jornais. Nenhuma Suprema Corte do planeta ocupa as páginas dos jornais como a nossa. O protagonismo político como tem a nossa. Goste ou não do que eles estão fazendo, ou da vertente ideológica que você tem, não é papel da Suprema Corte ser protagonista de debate público. Não é. Às vezes as pessoas gostam porque o lesado é conveniente, mas não está correto. Amanhã é você. O poder tem que ser parado, tem que ser só o poder para o poder. E o Senado não está executando esse papel. Eu já, como deputado, apresentei uma PEC, né, que propõe uma reforma, uma mini reforma no Supremo, exatamente para poupar, inclusive, a Suprema Corte desse debate político diário, porque nenhuma Suprema Corte vai resistir a isso. É um desgaste desnecessário e impróprio. Tá? Então, eu procuro ali tirar a condição dos ministros declararem inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de forma monocrática. Não pode. Um texto constitucional ou legal que foi aprovado em dois turnos pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, ser revogado por uma pessoa? Não. Tem que ter uma maioria qualificada para isso, que no caso vai ser de 2/3, ou seja, 8 votos. Isso traz estabilidade. Isso faz com que não seja como hoje, que cada ministro tem a sua Constituição. Nós temos 11 Constituições hoje. Isso é um fato. Cada um pode fazer lá monocraticamente o que quer. E a gente vê toda hora isso acontecendo. E é ruim para o país. Esse país precisa de segurança jurídica, precisa de estabilidade. E é o que eu estou buscando já nesta proposta, inclusive com aquele dispositivo que eu gosto muito, que é o que eu chamo de... Ele evita a randolfização da política, que é eu mexo no rol dos legitimados a ingressar com uma ação no Supremo. Então, mantém os partidos, exclui sindicatos, sindicato que quiser ingressar com ação no Supremo, procure um partido que o represente, tudo bem. Só que o partido vai ter que ter o apoiamento de 1% do eleitorado para poder ingressar com essa ação. Por que isso? Para não banalizar o acionamento do Supremo e chamar o Supremo para o debate público diário, como o senador Randolph faz. Ele perde um debate na Câmara, ele ingressa no Supremo. Aí o Supremo tem que se posicionar sobre aquilo e passa a gostar do jogo. Então, nessa proposta que eu faço, né, um partido vai poder acionar a Suprema Corte desde que tenha realmente relevância social aquele pleito. Ele foi buscar, mobilizou, isso leva tempo até para a sociedade maturar e ver se entra naquela pauta ou não, e aí o Supremo vai deliberar. Isso traz uma normalidade maior para a nossa situação, para o nosso debate público. Né? Além, claro, de estabelecer o mandato para os ministros, né? A gente alinhou com os principais países da Europa, e um é 10 anos, outro é 9, 11, a gente estabeleceu 9 anos, tudo isso para conter o poder, para que a gente não tenha aí usurpação de poderes e as nossas garantias fundamentais sejam preservadas e que esse país tenha segurança jurídica e estabilidade.
O Senado, o candidato, possui algumas funções privativas, né, que são independentes da Câmara.
Só para interromper, que são 2 minutos, tá?
O candidato tem mais 2 minutos. Perfeito, o candidato tem 2 minutos, candidato.
Obrigado. Já usei quase tudo.
Já foi quase falei tudo, demais, candidato. Né? Vamos para mais uma, então, candidato. O Senado possui algumas funções privativas, né, independente da Câmara dos Deputados. Cabe aos senadores, por exemplo, julgar o cometimento de crimes de responsabilidade por parte do presidente da República. O mesmo vale para casos envolvendo ministros de Estado. No ano passado, tivemos a realização da CPI da pandemia, mas os senadores decidiram adiar, por exemplo, a CPI do MEC para depois das eleições deste ano. Qual é a avaliação do candidato sobre a abertura de CPIs e investigações envolvendo quem está à frente à presidência da República, considerando que o senhor tem agora menos que 2 minutos, candidato?
A CPI não pode ser banalizada, é um instrumento super poderoso e a gente viu o circo que aconteceu na CPI da pandemia. Com o seu Renan Calheiros, Renan, hein? Mais de 10 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, ameaçando pessoas, quebrando o sigilo. É muito grave se quebrar o sigilo de uma pessoa. Ele lá, não gostei, vou quebrar o sigilo telefônico, fiscal, bancário. Isso não pode acontecer. Então, CPI é um instrumento super importante que tem poderes especiais para investigação e que tem que ser usado quando o fato for relevante, quando é fundamento e a investigação não esteja acontecendo. Aí ela entra com os seus poderes para suprir. Ela não pode ser palanque político, como foi. A CPI da pandemia foi uma palhaçada. Tanto que o relatório não apresentou nada, criaram uma tensão enorme no país, com todo mundo aflito. Será que estão roubando dinheiro? Eu preciso me vacinar? Eu preciso ir para um hospital? E os caras estão fazendo isso e não estava acontecendo nada disso. E o seu Renan Randolph sambando ali, aparecendo na mídia. Inclusive teve jornalista da Globo que chegou a falar: vai Renan, força pro Renan. Né? Claro, todo mundo tem o direito de ter sua posição política, mas a CPI serviu só para isso. Eu não quero assim, eu quero CPIs que funcionem. CPI dos Correios funcionou, CPI dos anões do orçamento funcionou. Nós temos vários exemplos bons ao longo da nossa história, mas temos esse péssimo que é a CPI da pandemia.
Perfeito. Muito obrigada. A gente conversou com o candidato ao Senado pelo Paraná, Paulo Martins, do PL. Muito obrigada, candidato, por participar da sabatina da Band News Curitiba.